Seja bem-vindos ao The Podcast, um podcast diferente, mas igual aos outros. Em meio a tantas notícias, meus amigos e eu resolvemos bater um papo sobre as principais notícias e acontecimentos do mundo. Colocaremos aqui as nossas humildes e descontraídas visões, meus amigos. Sempre que possível, traremos um convidado muito especial para estar aqui com a gente. Então, vamos nessa!
Boa noite, bom dia, boa tarde. Não importa o horário, o dia que você esteja nos ouvindo, não importa a nacionalidade, enfim. Estamos aqui reunidos essa noite. Estou aqui, Matheus, junto com os meus amigos Marlos e Felipe. Essa noite de podcast. E o que nós temos para hoje aqui, né? Como eu me apresentei, nós temos aqui falando um pouco sobre algumas notícias, né? Notícias de primavera, né? Estamos em épocas de eleições, né? Épocas eleitoreiras. Então, as promessas já estavam já encavetadas, né? Está vindo à tona. Eu queria lançar, né, para a gente começar o nosso debate, sobre as árvores de primavera. Cara, o que vocês acham sobre isso aí? Eles estão fazendo isso em prol da população? Ou eles estão querendo lucrar com isso? Ou, né? Fala com a gente, Marlon. O que você acha sobre isso?
Então, cara, olhando pelo lado social, é sempre em benefício da população. Mas só que, se você parar para analisar, já passaram 3 anos de mandato. E só no final do mandato, nas vésperas das eleições, que eles vão começar a fazer alguma coisa pela população. Assim, tipo de lazer, na verdade, né? Aí eu acho isso muito estranho, mas é um benefício para a população, né?
Não deixa de ser um benefício para a população, né? Mas o grande problema é quais são os interesses por trás, né? E aí, Felipe, o que você tem a dizer sobre isso aí?
Então, cara, como o Marcos falou, né? Basicamente isso que ele disse, mas eu também vejo que tem certo interesse da parte de... É aquilo que a gente conhece, né, cara? Todo ano de eleição, os governantes, prefeitos, os políticos assim, eles tendem a dar uma carreira nas obras, né? Pra quando chegar as eleições, eles falarem que fizeram isso, fizeram aquilo. Mas, assim, eu acho que é legal pra população, entendeu? Tirando essa parte que eu te falei, querido. Mas daí já tem umas pracinhas aí pro pessoal fazer uma corridinha, aquela academia de terceira idade.
A maioria dessas praças, não sei se vocês repararam, é sempre perto de colégio, né? É tipo, a praça do Colégio Minas, né? Aí
estrategicamente, né?
Exato, né? Porque une, né, o lazer, sabe, que aluno gosta, aluno, né, e junto com o lazer. Por exemplo, a gente tem o Colégio 369 lá para Primavera Nova, mas o que é mais conhecido, não, a Praça do Minas. Né? Vai ser agora, eu tô me profetizando, né, profeticamente. Deve ser aqui a Praça do Colégio Ômega, sei lá, ou alguma coisa do gênero, né? Porque agora tem isso. E tipo, é algo legal, porque vai aumentar os comércios ali na região, faz com que ali cresça. E tipo...
Valoriza o local também.
E pra caramba.
Quem tá morando ali. Aquela obra do pavimento ali do canal de Farias, né? Ali, o famoso valão. Ali no Aliado, em Saracuruna. Pô, cara, chegando ali perto do CRAS, né? Entrando naquela rua sendo. Tá ficando. Até que tá ficando legal, assim, a vista. Quem mora ali deve tá. Pô.
Cara, aquilo ali que eles estão fazendo ali. Ó, tava desde a época do primeiro mandato do Zito. Eu era recém-nascido, né? Quem contava isso eram meus pais, né? No ano, assim, 2000, por aí, né? Eu era criança. Mas contava, né, que não, Zito prometeu que vai pavimentar o valão e vai, entendeu? Ele falou tanta coisa, ciclovia e uma série de coisas, né? Teve até um lance que Zito viu um morador jogando lixo no valão. Aí Zito ficou irritado, né? Eu acho que é antigo, ele lembra.
Pois
Zito
sim.
Tava desceu do carro elétrico, caraca, irritado com o cara. O jeito dele, né? Mas agrediu o morador lá.
Pô, mas é interessante mesmo, cara, porque a vista já fica outra. Você passando por ali, assim, você pensa, caraca, que era... Sei lá, o local fica mais valorizado, as pessoas ficam... Tem um certo sei lá, não sei dizer melhor, mas é bom para a população, né? E engraçado é que inaugurou uma praça recentemente em Primavera também.
Lá na Pioneira.
Mas isso. Mas aí, que se dane a pandemia, ninguém tá aí para isso. É. Entendeu? Esqueceram totalmente.
Hoje mesmo. Hoje mesmo, tava lotada lá, passei. Tava lotada.
Tava, pô.
Parecia dia normal.
A praça que eu tô falando é da onde?
Aquele lá, aquela lá na Pioneira.
Ah, sei, sei onde é.
Mas também, né, cara, assim, esse negócio de pandemia também ainda tá por aí e tal. Ainda tá rolando, o vírus tá aí. Não acharam uma vacina ou alguma forma de cuidar isso, mas acho também que a população também ela já tá meio de saco cheio, sabe? Porque esse tempo todo, pessoa tentando fazer alguma coisa, tomando cuidado, pisando em ovo, aí sai pra rua, tem que sair de máscara, tem que ter aquele cuidado todo com a higiene. Não que isso seja errado, mas entendeu? Mas o... sei lá, cansa, cara, cansa tudo. Não, pessoa quer sair, quer passear e acaba esquecendo, né? Porque pelo tempo, a pessoa acaba esquecendo, não, acaba ignorando mesmo, né?
Não, com certeza, com certeza. E assim, é por isso que aumenta, não sei se vocês viram, mas aumentou 40% o índice de violência doméstica. O quê, pô? Né, gente? O pessoal tá em casa, entendeu?
Tô
rindo com respeito. Tô rindo com respeito.
Gente, eu tô rindo, não tô fazendo apologia à minha agressão, pelo amor de Deus.
Rindo com respeito.
Então, Carol,
não, claro que não, ninguém aqui.
Não, mas assim, o que a gente entende é o seguinte, né? Que a gente sabe, né? Nós aqui somos.
Mas você tá em casa, fica estressado. Você vai meter a porrada em quem vem primeiro na frente.
Entendeu? Aí o homem, né? Às vezes ele tinha aquele escape, né? No futebol, ou no churrasco, né?
No bar.
Né? Final de semana, ou no bar, né? Aí, né? Fica em casa, me informado.
Então
em
quer
casa,
dizer que o escape do sair. Final de semana.
Eu não tô
então quer dizer que o escape do final de semana. Ah, tá. Não, mas eu ia falar o seguinte. Quando não tinha pandemia, o cara ia pro churrasco, ia pro futebol, aí ele metia porrada nos amigos, né? Mas agora, como não tem, ele mete porrada em quem tá em casa.
É, qualquer um passar na frente dele já era, entendeu? Assim, gente, não tô justificando a violência, né? Da mesma forma também tem, né, locais que pessoas são violentas, saindo ali, cara. Como também, né, a gente vai ver em janeiro de 2021 o índice de natalidade subindo, né? Porque as pessoas se divertem de outra forma também, né? Mas enfim, né?
Ai, ai.
É doido. Deus... Deus mano, né? Caraca, porra, mano. Gente, eu tô rindo, mas eu entendo. Eu valorizo a família ai, ai. Brasileira. Mas vamos lá, né? Podcast.
Eu até perdi aqui, cara. O que eu falar?
Eu até esqueci o que eu ia falar.
O que eu tava falando?
Eu ia falar assim, um negócio, mas foi.
Eu vou lembrando, diga não à violência doméstica, hein? Denunciem.
Então, minha gente, vamos lá. Podcast. Podcast. Agora vamos falar sobre o quê? Não sei se vocês viram.
E os gafanhotos?
É exato. Isso que eu ia falar pra você, leu agora a minha mente, né? Eu sei que eu sou careca, mas você roubou meu poder de telepatia.
Não, foi na testa mesmo.
Tá vendo
foi
só?
Foi na testa, na testa. Aqui. Eu vi até um meme engraçado que colocaram, né? É a diferença, esperança, gafanhoto e grilo, né?
É, tudo da mesma família.
É, você não pode confundir, não.
Não, mas é da mesma família. Esperança, gafanhoto e grilo.
Dizem que a esperança é a última que morre, né?
É, então... Já viu que se tiver uma nuvem de esperança já era, né?
É.
Vai demorar pra sair.
Vocês acreditam que janeiro desse ano, né? Eu tava fazendo uma caminhada na rua, pousou uma esperança no meu dedo.
Olha só.
Cara.
Você sabe o que significa?
Nada. Porque esse ano pra mim.
Nada.
Sinceramente, eu. Assim, eu sou grato a Deus por tudo que acontece na minha vida, né? Claro. Mas assim, esse ano, comparado aos anos anteriores. Enfim, é a esperança, né?
Cara, eu tenho a impressão de que esse ano, falando no, não no sentido de saúde, coisa, como é que fala? Bem-estar, sei lá. Sim. Essas coisas assim que é essencial para nossa sobrevivência, né? Uhum. Não digo nesse sentido, mas no sentido de produtividade, né? De planos assim, que você tem de fazer alguma coisa, de já conquistar.
Entendemos. Já entendemos.
A impressão que eu tenho é que esse ano foi por água abaixo, cara. A gente já tá aí no, na metade do ano já. daqui pro fim do ano é rapidinho.
Esse ano foi um ano não produtivo, né?
0%.
É, para muitos setores, né? Principalmente econômico.
Sim, sim. E você vê agora que as pessoas ainda estão tentando ainda voltar a... Voltar não, né? Tentando recuperar esse prejuízo que tiveram nesse primeiro semestre, né? Mas ainda está em pandemia, ainda está em quarentena as coisas, então está sendo um passo de cada vez, cada passo devagar. Mas, assim, eu espero, né, que até o fim do ano, pelo menos, as coisas estejam normalizadas.
Olha, não querendo ser pessimista, mas só que normalizado, assim, não vai estar, não. A estimativa é que comece a se normalizar. Você fala assim, poxa, agora eu vou poder andar tranquilo em 2022, que é depois...
Ah, vai pra merda.
É depois, não, da... Sério. Depois da vacina. Quando começar a aplicar a vacina, aí que vai começar a ter assim, uma flexibilização do normal, vamos dizer, vamos colocar assim. Porque até lá vai ser esse novo normal que o pessoal fala, né? Todo mundo se precavendo e tal, tendo cuidado, principalmente com o próximo, com você mesmo e com o próximo.
Mas será que vai ter que ficar usando máscara esse tempo todo?
Sim.
Vai, cara.
Sim.
Cara, pra tu ter ideia, a gripe espanhola durou de 1918 até 1920 no Brasil.
Olha só.
2 anos, entendeu? É a mesma estimativa também para o coronavírus, que é da mesma família, não adianta. É. Vai até 2022 e olha lá.
Isso.
Entendeu?
Assim, isso 2022, mas a vacina já sendo comercializada, vamos dizer assim, no meado do ano que vem. E a estimativa é de normalizar só em 2022.
Eu fico imaginando as escolas ano que vem. Porque, assim, as escolas vai ser o seguinte. É, ano letivo de 2021, todo mundo com máscara. Eu fico imaginando isso, cara.
Mas cara, eu não vou tirar carteira de motorista esse ano.
Mas a pergunta que fica...
Oi.
Pra você, Matheus, que é professor.
Nem esse ano e nem no próximo.
Pô, eu tô nesse processo aí de tirar carteira.
Matheus, você que é professor. Deixa eu te fazer a pergunta.
Pode fazer.
Como você vê esse ano, o período letivo desse ano? Será que volta, não volta? Como que as escolas podem se adaptar? Porque é muito complicado você tentar manter o distanciamento social com crianças. Com adolescentes, você até consegue, assim, depois de uns 10, 11 anos, você até consegue fazê-los entender o que está acontecendo. É difícil, mas consegue. Mas com crianças, sabe, o que você pode dizer aí?
Cara, eu vejo o seguinte, olha, educação infantil e fundamental 1, impossível.
É.
Não tem como. Assim, eu vejo, não dá, não tem... Assim, nem eu não consigo entender, nem aula à distância tem como, né? Eu vejo isso com drama onde eu leciono, né? Eu não vou falar onde eu trabalho, né? Por questão de sigilo, mas... Onde eu leciono é algo assim, né? É surreal. A gente vê crianças, né? Quando passa dessa faixa, né? Do Fundamental 1 e Fundamental 2, essa transição, principalmente o sexto ano onde eu leciono, estão entrando em processos de ansiedade, cara. Muito sério, essas crianças. Por quê? Eles estavam acostumados ano passado com 5 ou 6 matérias e tem uma transição, né? Fundamental 1 e 2, e agora eles estão com 14 matérias. E, tipo, tudo online. E, assim, imagina com uma mente de uma criança. Pô, de 10 anos de idade, 14 matérias. Então, assim, para um adolescente, nono ano, médio, até beleza, mas eu acho que pega muito para quem tá nessa transição de Fundamental 1 e 2 e Educação Infantil e Fundamental 1. Porque, tipo, se a escola, né, tem essas campanhas de piolho, né, às vezes criança pequena dá, se as escolas já não conseguem controlar direito criança em sala, quem dirá com máscara, entendeu? Ainda mais Educação Infantil, gente, não tem como. Não tem como mesmo. Eu fico assim, eu vi uma matéria em São Paulo, né, e meados de setembro, estão pensando em abrir parcialmente, né? Vamos supor, se o professor dá 2 tempos, vai ser 1 tempo presencial e 1 tempo online. Vai ser meio que semi-presencial. Eu acho isso uma estratégia válida? Acho, mas é mais para, sei lá, séries meio que 8º, 9º até o médio. E vai ser o quê? Uma sala que tem 40 alunos? Só 20. E 1,5 metro de distância, entendeu? Cara, mas resumindo tudo que eu falei... Esse ano é um ano perdido. Não tem como. Vai ter que voltar ano que vem. Entendeu? vai ter que ter aula de reforço e não adianta.
Mas estão falando também que, por exemplo, é um ano perdido letivo, mas só que a instituição não pode reprovar o aluno. Ano que vem ele vai ter que passar para a série que ele seria normalmente. E como que faz nesse caso?
Então, sobre essa notícia de não reprovar, eu não fiquei ciente, não.
É, tem. Tanto, por exemplo, em universidade. A universidade não pode, apesar que muitas estão tendo aula online e tal.
Porque isso funciona mais para a escola pública, ou públicas, agora particular não, eles estão tendo. Vale como hora letiva. Eu, por exemplo, estou ministrando pelo Google Meet, né? E o Google Classroom. Vale como hora letiva, entendeu? Porque o professor tem que cumprir os dias letivos. Vale como hora letiva, querendo ou não. Mas, na minha opinião, é o seguinte. Vai impactar na educação? Vai. Não adianta. Porque o professor não estava preparado, a escola não estava preparada, ninguém estava preparado. Chegou assim, pronto. E aí? Todo mundo se reinventou.
É verdade.
É complicado pra caramba.
É, né, cara? Não aguento mais isso.
Na verdade, dá um saco cheio, né? Tipo, pô,
só queria sair
maleta.
Tranquilamente.
É ansiedade, cara. Ansiedade. Isso tá afetando muito.
E é por isso que a violência doméstica aumentou, né?
Não, também. Quem também tem, mas também aumentou muito crise de ansiedade e depressão, cara. É. E também compulsividade a comer, né? Porque a pessoa tem ansiedade, comer. Então, isso aumenta durante a quarentena. Gente, é a saúde emocional.
Nessa quarentena,
assim, rapidinho, só pra concluir. Quem falar que esse ano tá com a saúde emocional em dia, é mentira. Não tá, não tem como. Não tem como a pessoa tá 100% com a saúde emocional. Não dá. Tá todo mundo.
Minha saúde emocional está em perfeito estado.
Ah, larga de ser mentiroso.
Cara, assim, ansiedade vem mesmo, entendeu? Ansiedade. Sei lá, cara. E tudo por culpa da... Não, tô zoando. Não, mas é complicado mesmo, cara.
Da Covid-19.
Gente, vocês viram que eu coloquei lá no grupo também, sobre o iPhone, né? A gente falou tanto da Samsung, mas... Pô, o iPhone... Cara, o iPhone agora tá com uma parada que, tipo... Esquenta café, abre carro... Eu falei, caraca, só falta passar e lavar... Limpar as caquinhas que você quis fazer no banheiro,
Mas isso...
faz tudo agora esse fone.
Isso aí é a tecnologia. Daqui pra frente a gente só vai começar a presenciar coisas desse tipo. Tava lendo uma notícia agora, até engraçada. Que não sei se vocês conhecem a Tesla, que fabrica carros.
Sim, os carros elétricos.
Elétricos, isso. Aí estavam falando que teve uma atualização esse ano. O carro funcionaria com um piloto automático.
Cara, isso aí eu não consigo aceitar isso.
Hã?
Já existe.
Eu não consigo aceitar isso.
Tem automático, não, cara. Já tem.
Eu vejo. Sim, eu imagino que no futuro. Imagino que no futuro, quando essa tecnologia estiver bem avançada e em expansão no mundo todo, eu vou ser aqueles caras das antigas. Pô, não tem graça um carro assim, que o legal do carro é você guiar ele e tal. Mas. Eu não consigo aceitar isso, cara. Um carro ser...
Não, mas escuta, o mais engraçado é agora. Que depois dessa atualização, o pessoal começou a andar na rua. E toda vez que o carro passava perto de uma placa do Burger King, o carro diminuía a velocidade para parar. Como se fosse parando. Aí depois descobriram que a placa do Burger King, o carro localizava ela como uma placa de trânsito. E como se fosse de redução de velocidade. Aí o que o Burger King fez? Começou a fazer uma propaganda em cima e ganhou aí um dinheiro em cima dessa propaganda. Aí pra você ver, voltando ao que o Matheus tinha falado.
Aproveitaram.
É, claro.
É.
Né? Burger King. Né? O Matheus tinha falado. Até que
no McDonald's.
os irmãos Croc agora.
A tecnologia é assim, sabe? Hoje a gente tá achando isso o absurdo, sabe? O carro andar, dirigir sozinho. Mas daqui a pouco serão caminhões, serão ônibus, serão aviões. Porque, por exemplo, avião vai ser uma coisa, vou falar fácil aqui, só no nosso lúdico, né? Porque avião sai de um aeroporto, desce no outro. Ele não precisa parar em ponto, não precisa parar em lugar nenhum. Então, para não precisar ter um piloto, falta pouco.
Você me lembrou...
Pode falar.
Você me lembrou agora uma parada, cara. O filme 2012, uhum, né? Mostra aquele bilionário ricaço, que ele tá dentro do avião imenso. Uhum. Aí estão lá. Agora vamos ter que sair do avião, porque tá tendo uma falha mecânica. Aí fala, ah, qual desses carros a gente vai usar? Ah, vou usar aquele conversível ali, enfim. Aí fala, ué, mas cadê a chave? Aí ele fala, ligar carro. Aí o carro liga. Me lembrou agora, eu falei, caraca. É, mas tem tudo a ver com tecnologia e tudo mais, bem aqui na cabeça. Assim.
Mas é, por exemplo, uma empresa que precisa ter aí, sei lá, 30, 40 motoristas, uma empresa de logística, precisa ter 30, 40 motoristas.
Comando de áudio.
É, então, por exemplo, um caminhão que não precisa de um condutor, colocou na rua, traça a rota, o caminhão vai seguir aquela rota, vai chegar lá no destino. Então, isso...
A rota...
Caraca!
Você falou a rota?
Você foi educado em responder, né?
É. Então... Cara, leva o pé da letra, mano.
Então, até perdi o que eu tava falando.
Mas falando da rota, pô.
Isso, traça a rota e ele vai fazer essa. Isso que eu ia falar. Isso eu tô falando, né? Tipo, daqui a um ano não. Isso vai ser daqui a 20, 30. Anos, sabe, assim, depois de aprimorar bem, apesar que lá nos Estados Unidos já começaram a fazer entrega com drones, a Amazon já faz algumas entregas com drones de um determinado, assim, pequenos pacotes, né, para determinados clientes numa região. Então a gente já começa a ver a tecnologia aí evoluindo bastante nos países fora. Assim, porque poucas coisas chegam no Brasil, sabe? Assim, notícias chegam no Brasil.
E o Brasil ainda não tem nem 5G ainda, cara.
Mas estão discutindo aí já, né? É. Ministério das Comunicações.
Eu vou jogar aqui uma teoria conspiratória, né? Eu não assisti o DVD do irmão Rubens sobre isso, né? Não sei se ele tem. Quem aqui que está ouvindo a gente que não conhece o irmão Rubens, coloca no YouTube lá. Eu não estou fazendo propaganda dele, né?
Não, imagina.
Não, mas assim, coloca
nem
lá.
Nem deveria fazer.
É verdade, né? Coloca lá, irmão Rubens, prepare-se. Gente, assisti esse DVD há 10 anos atrás. É, assisti esse DVD há 10 anos atrás com um irmão que me enviou. Pô, assiste aí, não sei o quê. O mundo tá acabando, hein? Mas agora, me lembrei agora, vou lançar agora a parada. Que, tipo,
falando em...
vocês acreditam que a tecnologia ela pode, tipo, controlar o homem? Tipo, fazer. Tipo, um homem fazer um robô é meio que ficção científica, é isso que eu tô falando, é meio que teoria conspiratória. É, tipo, o ser humano fazer uma inteligência tão artificial, mas tão forte que consiga manipular o próprio homem. Sei lá.
Sim.
Será que isso é possível?
Sim. Tem um seriado, na HBO que trata isso. Eu só não lembro o nome dele. Mas tem um seriado que fala justamente sobre isso. E a inteligência artificial consegue realmente controlar e quase destruir a humanidade.
Isso é coisa de doido, né?
É. Pesquisar aqui.
Assim, pesquise.
Agora.
Tô pesquisando aqui agora, nesse exato momento.
Eu acho que... Não, eu não sei dizer, cara. Eu não sei dizer até que ponto que a inteligência artificial possa ir, entendeu? Acredito que ela pode ter alguma autonomia e interação com o ser humano, mas acho que dominar por completo, acho que fica mais em ficção mesmo. Pelo menos por enquanto, né? Quem sabe daqui algumas centenas de anos, sei lá, ou até mesmo menos. Mas eu acho difícil, cara. Senão ia ser igual uns Robocop que tem na rua, uns robôzão, né, Matheus?
Ah, é.
O seriado é...
Bom, eu vou...
O nome do seriado. Westworld.
Qual o nome do seriado aí?
Westworld. Assistam, é muito bom.
Pesquise.
Assiste, Felipe, esse seriado aí.
Assistirei. Aí, o Matheus, você tava falando esse negócio de conspiração, fim do mundo, né? Vocês ficaram sabendo aí de uma suposta briga, uma pré-guerra entre Índia e China?
Índia e China?
Sério? Índia e China?
Sim.
Pô, a Índia é um país forte pra caramba.
É, pô, mas só que acontece que o governo chinês, pelo que eu vi, né? O governo chinês, ele tá querendo invadir o território da Índia, alguns territórios, né? Inclusive, acho que foi essa semana passada, a China publicou, anunciou que eles reivindicaram um território deles, mas só que esse território, na verdade, faz parte da Índia.
Ah, tô vendo aqui
Então, assim,
agora. Tô vendo aqui agora no
tá
Gazeta
uma.
que a Índia diz que a China violou os acordos a enviar tropas na fronteira do Himalaia, né?
Eita.
Sim, cara.
Tô
Isso
vendo.
não tá sendo noticiado muito na mídia, né? Mas é algo sério que tá acontecendo por lá, entendeu?
Vou compartilhar aqui com vocês. China diz que violou o acordo ao enviar tropas para fronteiras do Himalaia. A China culpou a Índia por um atrito que deixou 20 soldados mortos e 76 feridos. O maior mortífero entre os vizinhos detentores de armas. Caraca, é. Mas essa briga aí é mais por questões territoriais, né? Pelo que eu tô vendo. E sobre também a questão dos gafanhotos, né? Desviou, né? Tava indo pro Brasil, só que passou pelo Uruguai e nem chegou no Brasil. Que a praga nem chegou aqui.
É porque eles viram que se visse pro Brasil ia ser uma carga tributária muito grande que eles iam ter que pagar, então decidiram ficar por lá mesmo.
Eles viram que o PT chegou primeiro e devastaram tudo.
É, exatamente. Ah, não tem mais nada não. Igual no Emanoteu, né? Ih, não tem mais nada aqui não.
Manoteu. Olha, você tá fazendo propaganda aí das pessoas assistirem. Eu
Emanoteu na
esqueço o
terra
nome.
de Godá.
Na terra de Godá. Irmanoteu, irmão de Micalateia.
Micalateia.
Falando em Irmanoteu, irmão, lembra irmão, né?
Micalateia. Bem conhecido.
Falando em irmão, lembra lá dos argentinos? Cara, a Argentina tá com o pé na cova, né? Argentina, né, cara?
Ué, foi decretado, acho que o lockdown lá na Argentina, né? Até julho. Aumentou mais de
Caraca.
140.
Argentina.
Mais de
Julho
140%.
Argentina.
Desse ano ou ano que vem?
Não, julho desse ano. Mais de 140% de casos. Ou de mortes. Acho que foi de mortes.
E também a economia lá tá horrível, né, cara? Eles estão em falência praticamente.
Mas a Argentina, cara, é. Pô, um lugar muito maneiro pra você visitar. Show de bola.
Eu vi umas fotos suas que você foi na Argentina também, né?
Sim, cara, naquela época, aí foi muito bom. Eu não lembro quanto que tava a conversão de moeda do real pro peso argentino. Mas era tudo muito barato. Assim, quando a gente saía pra todos os lugares, a gente nunca ia de ônibus, metrô, a gente sempre ia de táxi. E táxi aqui a gente fala assim, vou pegar um táxi lá, por exemplo, lá no centro do Rio, de um lugar para um outro, pertinho você paga 20, R$ 30. Lá, aí eu pagava o quê? Às vezes R$ 5 e andava tipo uma distância bem maneira. Pagava R$ 5.
Caramba!
Cara, era muito bom. Não sei agora.
Se sentiu rico lá então, né?
Você conseguia. Pô, fui num restaurante lá em Porto Madeiro. Cara, restaurante super chique e a gente assim, vestido normal, a gente entrando, o pessoal tipo de as mulheres de social, sabe? Os homens de terno e gravata, e a gente de moletom, cheio de
Pô, maneiro, cara.
casaco, de luva, de touca.
Havaiano.
Não, porque tava frio pra caramba. Mas assim, tava na cara que era turista e pobre.
Pô, legal, cara. Isso é bom, isso aí. Bom, só para concluir esse tópico, né? Eu acho interessante, né? O Malas falou sobre viagens. Então, um local que eu gostaria de viajar seria a Patagônia. Fica ali na região ali do, se não me engano, na Argentina, Chile, sei lá, acho que é por ali, né?
A
É mais na
Patagônia
parte
são duas, né? A Argentina e a chilena.
acho ali interessante, é histórico também, né? Tem algumas civilizações
Passou a
indígenas.
gelada, só gelo, né?
Não
Ah, mas é interessante, cara. Eu acho assim. E para quem gosta, né?
é não? Eu lembro antigamente.
Na Europa, um local que eu gostaria de ir é na Grécia. Para mim, pela primeira vez, se eu for na Europa, quero ir na Grécia.
E na Itália?
Por que será, hein?
Porque será a Grécia e a Itália também, né? Os gregos
Ah,
e romanos, né? O berço da civilização ocidental.
tá.
Né? Tirar foto no Partenon lá na Grécia, né? Pô.
Viagem pra Itália deve estar baratinha agora, né?
Compra
Ah, é,
tudo pra
pô.
2021, tá. Hotel Urbano, tô fazendo propaganda gratuita aqui, ó. Hotel Urbano, vai lá.
Ah, eu fiz propaganda do irmão Rubens, então.
E você, Felipe?
O que tem eu?
Viajar, meu amigo. Viajar.
Tá viajando aí, pô.
Pra onde você gostaria de viajar?
Ele já tá viajando,
é.
Já.
É, já tá viajando, ele tá entrando.
Pô, cara, tem tanto lugar que eu gostaria de ir, mas na Europa, cara, cara, eu não sei dizer. Eu gosto de Londres. Eu gosto de Londres, assim, mais pela estética mesmo, entendeu?
Uhum.
Mas Londres é muito caro, cara.
É.
Pois lá em São em Libra.
Nós somos pobres, olha, tudo é caro.
É muito caro lá. Portugal é legal. Né?
Eu, por exemplo, tenho uma vontade de voar de avião. Nunca voei, deve ser interessante, legal.
É legal.
Mas então, minha gente, podcast. Agora vamos falar de outro assunto aqui. Sei que a gente tá em quarentena em casa, né? Vocês aí têm algum filme que vocês estão assistindo essa semana? São filmes aí?
Pô, cara, essa semana eu não vi nenhum filme assim específico, não, mas eu vi um trailer de um filme. Me chamou a atenção. Eu nunca vi nem o primeiro, né? Mas o trailer que eu vi é do segundo filme, do Bill e Ted. Alguém já ouviu falar?
Não.
É um filme com Keanu Reeves. Acho que o primeiro filme é de 89.
Ah, se deve
ter. É um filme de comédia. É um filme de comédia que é ele mais um outro garoto, né? Que eles viajam no tempo, mas só que eles ficam fazendo um montão de besteira nessas. Pra onde eles viajam, né? Tipo, eles viajam pro passado e acaba fazendo uma confusão lá, eles têm que ajeitar. Uma comédia, essas comédias assim, adolescente. Aí o primeiro filme é de 89. E acho que ano que vem vai sair a continuação direta dele, com o Keanu Reeves também. E parece maneiro.
Curioso pra ver. Tem aonde?
Não, vai sair ainda. O primeiro que você tá falando?
É, o primeiro. É onde?
Ah, o primeiro eu não faço ideia não, velho. Se tem alguma plataforma aí.
É, joga aí depois, eu vou dar uma pesquisada, quem sabe eu vou dar uma olhada também.
Essa semana eu assisti um seriado.
Uau. Tem você seriado?
Não, é seriado eu costumo assistir.
Ah não, o Felipe que gosta de novo, na verdade. Eu assisti o filme que o próprio Felipe indicou. Cara, eu tô assistindo filmes que vocês estão indicando. Eu assisti Iluminado e Doutor Sono. Muito bom. Eu também assisti ontem, foi o show de. Aquele filme do Jim Carrey que
falou. Truman.
Show de Truman. Não é show de Truman, não. É um que. Caraca, agora esqueci.
Mundo de Andy?
É, Mundo de Andy.
Ah, tu assistiu?
Assisti ontem, muito bom, muito bom.
O que tu achou, cara?
Cara, achei engraçado pra caralho que o Jim Carrey é muito doido. Né, ele faz tudo que vem na cabeça dele, entendeu? Ele não tá nem aí.
Mas aquele cara ali, que ele interpreta, aquele humorista ali, ele fez aquilo mesmo, tudo aquilo ali que ele apareceu no filme, o cara fez de verdade.
Sério? Qual o nome desse, filme? Nada.
É o Mundo de Andy.
Mundo de Andy.
Eu acho que eu já vi. Tu já tinha me falado desse filme.
Já há muito tempo. É baseado em fatos reais, né? Nesse humorista. O nome desse humorista é Andy Kaufman.
Eu vi pela Amazon Prime, pô. Tem a Prime Video aqui. Eu tava acompanhando. Tem bastante filme aqui do Kelly. Tem um filme bom também que eu assisti essa semana. Do Tom Hanks. Um Dia a Casa Cai. É um filme clássico, né? Do Tom Hanks. Quem que já assistiu, né? Tom Hanks é aquele, né, que fez o clássico Forrest Gump, né? Todos, né? Tenho certeza que todo mundo já assistiu esse filme. E o Forrest também tem uma lição muito interessante, né? Antes de eu falar desse Um Dia a Casa Cai, eu vou falar um pouco do Forrest Gump, né? Que é uma lição muito legal. O Forrest, né, ele tem uma habilidade muito específica que é correr, né? Ele aprende a correr. E, tipo, ele é muito antissociável e tudo mais. Mas o Forrest, ele que corre atrás de uma garota que tipo, não tá meio que nem aí pra ele, né? Enfim, né? O filme acontece, né? E depois no final eles ficam juntos, né? Mas o que eu quero focar mesmo no filme é o seguinte. Ele começa a correr. E a corrida dele move outras pessoas do estado de Manhattan inteiro correr também, né? Atrás dele. E as pessoas não paravam, e o cara não parava de correr. O cara tava com barba, cabelo grande e continuava correndo. Pra mim, essa cena foi épica. E tava todo mundo correndo sem causa nenhuma. Tipo, por que eu tô correndo? Ah, eu tô correndo porque ele tá correndo, entendeu? Aí teve um momento que ele parou de correr e foi pra casa. Aí todo mundo ficou assim, pô, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Tipo, seguiram e, entendeu? Eu achei essa parte muito filosófica. né? Eu sempre vejo os filmes e vejo meio que o sentido por trás. O como eu tirei de lição desse filme? E muitas das vezes nós seguimos ideologias, né? Seja ideologia política ou qualquer coisa do tipo, sem a gente refletir. Então é muito bom a gente refletir antes, ver com calma, né? Acompanhar, para depois nós emitirmos um comentário crítico. Entendeu? É isso que eu tirei de lição do filme do Tom Hanks. Beleza? É, e um dia a casa cai, né? Um dia que ele tá casado, mas o casamento não dá certo e ele separa a casa no meio. Né? É um filme legal também pra assistir.
Uma boa ideia pras pessoas também que estão querendo separar aí, ó. Só dividir a casa no meio. Isso aí que você falou do Forrest Gump é até que faz sentido mesmo essa análise que você falou. Às vezes, né? Principalmente jovem. Aquilo que fala, jovem é tão chato que. Se jovem não fosse tão chato, Deus criava Adão e Eva novo. Ele já criou ele já velho, já pra não ter...
Ah, cara, sei lá, mas... Ah, juventude é assim,
ano,
cara.
Não, é zoeira, cara, é zoeira.
Eu entendi, cara, relaxa. Mas eu entendi que você falou, juventude barulhenta...
Não,
né,
o que acontece? Não é isso, não. É que os jovens, geralmente, eles tendem a entrar... Como é que eu posso falar? As pessoas preparam um ambiente e empurram um jovem lá dentro, para ele ficar lá dentro e se acostumar com aquilo ali, mesmo ele não fazendo ideia do que ele tá fazendo ali, mas ele tá ali porque empurraram ele. Eu digo isso no âmbito de ideologia, entendeu? Coisa assim. Muitas pessoas não sabem por que estão defendendo alguma coisa, mas elas só estão defendendo porque foram influenciadas.
Entendeu? Eu tô ligado. Foi lá... Eu aprendi isso, que eu tenho que defender os meus direitos, né? Eu acho muito legal isso também, as feministas, né? Eu não tô querendo... Né? Mas eu acho muito interessante, né? Essas feministas aí que falam... Não, mas eu tô defendendo o meu direito, o meu corpo, minhas regras. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, né? Eu falei, pois é, pode matar uma pessoa também com o seu corpo, pode assassinar, né? Cara, eu vi um argumento, Felipe, bizarro, de uma menina que falou assim, eu não vou falar o nome, né, que é conhecida nossa, né, mas é feminista, né, há um tempo que eu não converso, né, mas quando eu conversava, teve um argumento assim que falou, ah, se eu tiver um filho indesejado, eu mato mesmo, eu mato não, não falou essa palavra, ah, mas eu aborto mesmo, né, 2-3 meses, ah, é um monte de células mesmo, tipo... Ah, eu falei, pô, eu vou dar um tiro em você porque você pode morrer também, porque é um monte de célula mesmo, né?
Era cristã?
Olha, era.
Se dizia, pior, né?
É pior, entendeu? Pior. E a pessoa diz ser cristã e adota uma ideologia anticristã. Então eu fico assim, caraca, o que a pessoa tem na cabeça, entendeu? Enfim, né?
Vocês já assistiram o filme Golpe Duplo?
Não.
Com o Will Smith, tem na Netflix. Depois vocês assistam. É um filme muito maneiro.
É melhor voltar pro assunto do filme mesmo.
Golpe Duplo. Assistam. Qual?
Em Busca da Felicidade.
É, também.
O nome dele é clássico, cara.
Uhum.
E tem um cachorro latino aí.
Tem, tá com um cachorro latino aqui, perturbando aqui. Mas, enfim.
Mas esse filme, Golpe Duplo, aí é muito maneiro. Assista.
Bom, minha gente, então é isso. A gente tá finalizando o nosso podcast da semana. Muito obrigado a todos aí, Marlos César, Felipe Alves e Matheus, né, estou apresentando aqui com vocês, né. Muito obrigado a todos aí que nos acompanharam até aqui, tá, hoje a gente falou um pouco sobre filmes, sobre obras de primavera, né, e falamos de algumas notícias internacionais, tá bom, minha gente? Então, um grande abraço e fique com Deus e se cuidem. Valeu!
Valeu!